E aí, Andrezão?
Fala, Marquito. Você tá bem?
Tudo bem.
É, entrado. Tá aqui,
tô sempre aí. Ai, ai, ai. Beleza?
Beleza, e você?
Tudo bom.
Como é que tá?
Tudo ótimo. Começando mais um B13Cast. Número...
É o 75?
Infinito, sei lá.
27.
Mas assim, o mais importante que o número, acho que é o tema de hoje.
É, não, foi.
Sabe por quê? Oficialmente, a B13 está colocando o pezinho na modernidade. E quando eu digo colocar o pezinho, é começar a falar sobre um assunto que eu acho que muita gente está ouvindo falar. Tem muita gente que está curioso, que não entende nada. Tem muita gente que talvez até tenha um olhar meio preconceituoso, posso falar?
Ou seja,
eu falo porque tirou conclusões assim, precipitadas.
Isso, né? É isso daí. É um pouco do que eu tinha também. Era um pouco da forma que eu olhava para esse assunto que a gente vai falar hoje.
E, bom, você já sabe o assunto, né? Então, você que acompanha já o nosso podcast, não custa relembrar. E para quem não conhece, que se você está entrando em contato com a B13 pela primeira vez agora através desse programa, entra aí no Instagram, porque o nosso projeto nasceu no Instagram, @b.13, né? Onde a gente faz frasezinhas de efeito, provocações, com muito
humor,
descontração, leveza.
Acho que muita gente pensa isso, né? Que falar sobre investimento, sobre dinheiro é uma coisa pesada.
É muito sério, né?
Dá pra ser divertido, dá pra ser...
E pra gente foi fácil, porque falar sério sobre esse assunto, a gente não é especialista, a gente não é administrador, a gente não é economista, a gente não é certificado, a gente não é nada. Nós somos profissionais autônomos do audiovisual.
Que se encantaram.
Famosos frilas. Isso,
né? A gente se encantou e resolveu, né? Vimos algo em comum, falou, pô, eu não acredito que você gosta disso, eu também gosto, e a gente resolveu fazer o canal.
E mais uma etapa desse, encantamento, essa abertura de consciência está no assunto de hoje. Sim. Qual que é o assunto de hoje,
tio? O assunto de hoje é até legal isso, porque a gente tem que estudar, né? E a gente vai estudando e a gente vai buscando aprender. E aí a gente se encantou com isso. O tio muito mais, vocês não têm ideia do quanto ele...
O bichinho me picou, aquele bichinho lá foi mordido pelo bichinho.
Foi. Pegou o tio de jeito e é legal porque a gente conversou até sobre isso antes da gente começar a gravar e eu falei pra ele o ponto que me encantou, né? Olha, quando você fez essa ação, essa atitude me encantou e eu resolvi também pesquisar a respeito e fiquei maravilhado e falei, tio, vamos fazer um sobre Bitcoin, sobre criptomoedas. Vamos fazer um programa sobre criptomoedas, porque eu fiquei encantado e o tio, vocês não têm ideia.
Olha, eu vou falar uma coisa. Se você que leu o título do podcast e ficou preocupado, né? Fala assim, já vai gente falar de Bitcoin de novo. Ou então se você tem curiosidade. Então assim, o objetivo hoje aqui não é dar uma aula sobre Bitcoin. A gente não quer destrinchar. São tantas... os conceitos que envolvem são tão diversos e tão profundos que a nossa ideia aqui é, como o tio falou... Colocar o pezinho, começar a entender, né, por que que tá tanta gente falando sobre isso. Por quê? E aí acho que essa é a provocação que eu queria trazer hoje aqui. Como alguns de vocês sabem, o nosso papo aqui, a gente não tem roteiro. A gente
senta e conversa.
A gente vendo os olhos e sai falando, né?
A gente fala demais, antes do programa, vocês não têm ideia. Antes do programa, a gente senta e a gente começa a falar sobre um monte de coisa. E quando a gente fala, vamos gravar.
Não, parece piada, porque a gente fica falando, e fala, por que a gente não tá gravando já esse papo, né? A gente tem que vir pro estúdio para começar a gravar. Mas como a gente, nos últimos tempos, a gente se pegou falando muito sobre o assunto e vem estudando e vem aprendendo cada vez mais. Falei, nada mais justo que... Cara, a gente tem um canal, a gente tem um perfil de investimento, a gente tem um podcast. Pô, a gente tem que falar de tudo. E a primeira... E olha que louco, né? Esse podcast, eu não sei qual é o número, mas se você pegar no nosso histórico, é a primeira vez que a gente vai falar de uma classe de ativos. De ativo, né? A gente não teve nenhum programa até hoje que a gente falava, de ação, de fundo imobiliário. A gente começou de trás para frente, né? Do assunto que está sendo debatido, explorado, sendo que tem tantas outras classes de investimentos já estabelecidas ou que as pessoas têm mais familiaridade. E a gente está trazendo Cara, o Bitcoin, a modernidade. Né?
A gente ficou maravilhado e por isso a gente falou, não, vamos, não importa que seja de trás para frente, porque é a genialidade do negócio, né? A genialidade
acho
do ativo.
Acho que o conceito assim, por trás é muito forte, é muito poderoso. É. E acho que as pessoas... A gente estava batendo esse papo antes, né? E eu acho que mais importante do que nesse papo de hoje, porque mais para frente, com certeza, a gente vai trazer especialistas, a gente vai querer falar, a gente vai estudar muito mais para poder, de repente, até destrinchar isso num formato de... Não vou falar de curso, mas assim, de... Ah, vamos falar sobre o princípio, vamos falar como funciona, vamos falar do potencial, vamos falar do histórico. Sei lá, a gente pode destrinchar de várias formas. Mas hoje a gente queria só colocar, né, na mesa de discussão aqui de como... Da importância, né, dessa... Eu vou chamar de invenção, porque é uma invenção. Né, e muitos influenciadores, muita gente que dentro do ramo fala... A gente pode estar diante da maior invenção da humanidade depois da internet. Nossa, parece uma frase. Nossa, parece uma frase, né? Forte, né? Então, não é uma afirmação, ela é uma possibilidade. E só que a gente já tem um histórico e já vê a coisa palpável funcionando. E aí o meu argumento, porque é isso que eu quero colocar na mesa. Eu falei pro tio. A gente está encantado com as possibilidades que isso abriu, o poder de transformar a vida como a gente conhece, a sociedade como a gente conhece. Mas eu falei assim, vamos dar um passo atrás? Porque assim, o Bitcoin ele tem conceitos que são muito fáceis de entender e tem coisas que são mais complexas, mas ele não dificulta em nada o acesso e ao entendimento de uma maneira mais ampla. E onde eu quero chegar com isso? Aí eu dei um exemplo de que assim... Eu acho que as pessoas elas precisam saber que, primeiro, é uma realidade. Segundo, que funciona, né? Que ela pode já começar a experimentar hoje, né? Sem nenhum problema. Se você tem um celular conectado, você pode começar a experimentar agora, nesse segundo. Pô. E isso é muito importante porque... vamos pensar qual foi a última grande tecnologia do mercado financeiro. Talvez... Vou me dar a liberdade de errar, de não ter sido a última ou a maior. Mas assim, uma das mais importantes que já está integrada na nossa sociedade é o quê? O cartão de crédito. Porque até então as pessoas só trocavam com notas, né? Com dinheiro vivo. Uhum. E aí veio o cartão de crédito, né? O dinheiro virtual. Porque é diferente da moeda digital, né? Porque o dinheiro virtual. Hoje, quase 90% do nosso dinheiro é virtual, no mundo inteiro. Ele é um númerozinho no banco, ele não existe fisicamente. Então a gente já está acostumado com o dinheiro virtual, né? E eu acho que a última grande, talvez, revolução da troca do dinheiro como a gente conhece. É o cartão de crédito. Só que aí o meu argumento é 99,200%, mais de 100% das pessoas, né? Tipo, tentando ser engraçadinho aqui, mas não sabem e nem precisam entender como funciona o cartão de crédito. Assim, na parte teórica, técnica, o chip, se é criptografado, se é aquilo que eu digito uma senha, vai por Wi-Fi, vai pelo 4G, vai para um banco central, para onde que vai. A única coisa que a pessoa precisa saber é, primeiro, que ele é aceito em quase todos, em praticamente todos, para não dizer todos os estabelecimentos, e que ele é rápido, eficiente e ele resolve um problema grande, que é você... E tem a segurança, tem a senha, o chip, se perder, você entendeu? Ou seja, ele criou uma camada de segurança na troca entre as pessoas e de praticidade, né? De uma forma eletrônica, digital, segura, e que o mundo entendeu que pode confiar nessa tecnologia. Então, se você consegue trazer esse exemplo para o Bitcoin, então você sabe que você está diante, talvez, da próxima... Eu ia chamar evolução, mas acho que é a revolução do dinheiro, porque ele tem muitas camadas que a gente pode discutir aqui. Mas o principal, acho que o que eu queria trazer nesse papo de hoje, é que é o que eu te falei, já é uma realidade, ou seja, não é que é uma tecnologia que está sendo inventada, desenvolvida, não, tudo, até o cartão de crédito continua em evolução, em desenvolvimento, né? Até alguns anos não tinha chip, hoje tem contato, você faz por, né, tem o chip que você só encosta na máquina, então eu quero que todo mundo que está ouvindo saiba que o Bitcoin já é uma realidade em termos práticos, já existe uso, você consegue testar provar e aprovar agora, se você quiser.
Tio, então aí então vem com a pergunta. Achei bem legal essa colocação que você colocou do cartão de crédito. Então a gente tem a confiança de usar um cartão de crédito.
E a gente sabe que é aceito, né?
Então, é aceito, mas ele é aceito justamente porque a pessoa se sente confiante de usar.
Isso. Porque tem uma rede já instalada, sim, funcionando. Sim,
sim. Beleza. Agora, será que esse é um entrave pro Bitcoin? Porque é colocado aquilo lá, vai, Bitcoin é usado na Deep Web, Bitcoin é, sim, é o dinheiro que... Né, essa coisa, eu faço essa pergunta de uma forma leiga, né? Que era a visão que tinham me passado e que eu tinha também.
Sim.
E aí eu vejo hoje em dia, né, diferente, que é isso mesmo, o fato da confiança, né? E por isso a crença de que o Bitcoin realmente é a moeda ali do futuro, é uma coisa... Isso. Seria mais ou menos isso?
Assim? Olha, é bem isso, e eu não me excluo das pessoas que, da primeira vez que ouviu falar, teve algum receio, porque é a coisa que a gente vê ou na mídia, na internet, a gente ouve histórias que perderam tudo, que tem um monte de esquema de pirâmide, etc. Mas saibam que, né, é um novo mundo de possibilidades que se abre com essa tecnologia e com o Bitcoin. Não só o Bitcoin, mas a tecnologia que o Bitcoin está trazendo, de novo, para a humanidade. Não é só para o dinheiro digital, para a moeda, para a criptomoeda. Então, as possibilidades são impressionantes. E eu acho que a gente sempre... A gente ouve essas histórias e cria a barreira. Lembra que a gente já fez um podcast sobre o medo de investir, né? O investidor, né? A primeira barreira a gente quebrar é a do medo. É porque a gente ouve falar essas coisas, mas a gente... Cara, o mundo, assim, tem gente bem intencionada, mal intencionada, que faz isso com cartão de crédito, faz isso com dinheiro físico, com tudo, né? Faz com barra de ouro, assim, faz com tudo. Então, o potencial do Bitcoin não está em ser uma coisa que vai prevenir as pessoas de agirem para o bem ou para o mal. Isso aí independe do formato, do modelo. O que as pessoas precisam começar a se educar e entender e pesquisar é que é uma nova forma de troca entre as pessoas que é prática, segura e que traz vários benefícios para a economia que a gente conhece hoje, né? Ou seja, que cada governo emite a sua moeda, o Brasil tem o real, os Estados Unidos o dólar e... O Bitcoin ele veio para ser uma coisa disruptiva, ou seja, ele é um dinheiro que ele não tem dono, ele não é criado por um governo, por um banco, ele é uma moeda, né? É uma criptomoeda que as pessoas podem usar livremente. Né? E de uma forma prática, simples,
segura
e simples. Acho que é talvez uma das mais seguras que tem. Né? A rede do Bitcoin é uma das redes mais seguras do mundo financeiro, né? Do mundo de uma maneira geral. Então, a gente quer desmistificar as duas coisas. Primeiro é a preocupação nesse sentido, né, de segurança. Então é seguro, é prático e já está operando, já funciona. O Bitcoin já existe há 11 anos, né? Em 2008 que foi publicado.
Finalzinho de 2008.
Isso, que começou. E o Bitcoin, ele só talvez ganhou as manchetes pelas coisas negativas. Ah, é a bolha, porque cresceu demais e depois despencou. Ah, porque tem
muita gente fazendo, né?
Porque tem
Forex, essas coisas
tem,
todas.
Tem pirâmide.
Ganho fácil e não é assim.
Tem tráfico de armas, não sei o que lá. Existe um monte de histórias por trás disso, que ganharam as manchetes. Então, as pessoas foram deixando de lado. E aí, por que que o Bitcoin veio ganhando força nos últimos tempos? Por alguns motivos básicos. Primeiro, que alguns países, né, que no mundo começaram a ter problemas muito graves de inflação, de muita emissão de dinheiro. Então, é um descontrole de algumas economias, né? Por exemplo, alguns casos próximos a gente, a Argentina, por exemplo, tem a Venezuela, mas o Brasil mesmo, nos anos 80, ali com a hiperinflação, seria um caso típico de que se existisse essa tecnologia na época, ela seria disseminada mais facilmente. Inclusive, esses países são os países que mais têm já penetração de uso desse tipo de tecnologia. Por quê? Porque o dinheiro deles é, não vale nada. Vale muito pouco, né? A gente fala assim, ah, hoje o, até o dólar, né? Que hoje está perdendo cada vez mais valor. Você fala assim, ah, um dólar são 5, 6 reais. Pô, na Argentina é 150, na Venezuela são milhares. Como é que chama? Tem um país da África lá, que eu sempre, esqueci agora. Que eles têm nota de um trilhão de dólares. É, Wakanda. Wakanda forever. E aí, assim, mas são exemplos que a gente vai vendo. Então, isso foi um fator, né? Algumas economias que estão passando por problemas muito sérios. E o outro foi a pandemia. Então, a digitalização da bancária das pessoas, é uma forma simples de trocar e tudo, fizeram muitas pessoas começarem a estudar, a migrar, a testar. Então, eu acho que em relação a esse primeiro papo, é mais essa questão do incentivo, não a adoção, mas assim, pesquisa. Começa a assistir alguns vídeos, ler algumas publicações, fala, tio.
Tá, não querendo cortar, que é isso mesmo, eu acho que é isso mesmo, tem que fazer, tem que pesquisar, acho muito legal. Eu só levantei o dedo aqui pra falar, porque eu queria contar a minha experiência com o tio, que eu falei, putz, isso é fantástico, assim.
Inclusive, pode ser uma dica, se você já tá nesse mundo, eu tentei uma abordagem com o Andrezão aqui, o tio, e ele vai contar. Então você pode ouvir, você pode fazer isso também com alguma pessoa, com certeza vai ajudar nesse processo de desmistificar e de ver que é uma coisa real, assim, que já está vigorando.
E é legal. É legal por quê, né? Assim, eu fui pesquisar porque o tio é uma pessoa de confiança. Confio muito, a gente trabalha junto há um tempão. Quando ele falou para mim, cara, criptomoedas você vai ficar impressionado, Bitcoin é incrível. Mas o mais legal foi eu chegar aqui. E ele falar, não, faz assim, ó, baixa a carteira aqui. E baixei uma carteira virtual no meu celular.
Que é um aplicativo, né?
Que é um aplicativo, exato. A gente tá no mundo, né, digital ali, vamos lá. E foi incrível, assim. Ele falou, tá aqui, ó, pum, fez uma passagem de dinheiro só pra brincar, né? Uma caixinha ali, tá aqui. E eu falei, oi? Como assim? Só isso? É isso mesmo? Ele falou, é isso daqui.
Não precisei mandar meu documento, abrir uma conta, fazer um cadastro. Ele instalou em menos de dois minutos. Pode falar quanto que eu mandei.
Foi 10 reais.
10 reais.
10 realzão.
É.
Eu fiquei impressionado com essa a forma da transferência. E aí foi muito legal, porque, né, aquilo, eu confio, falei, pô, vou ver. E aí o tio já, ó, assiste esse documentário. Assiste esse outro documentário aqui, mandou um documentário em inglês, mandou um documentário. Né, com legenda, foi bem legal. E eu fui realmente, falei, vai, vou parar, em vez de ver um filme na Netflix, eu vou assistir esse documentário. E eu fiquei maravilhado. Eu fiquei maravilhado, porque o negócio é realmente revolucionário. Eu fiquei.
É impressionante, né? E eu acho que se as pessoas forem cativadas da maneira certa. E quando eu falo da maneira certa, é isso. Porque a gente se encanta pelo. A gente fica maravilhado, a gente se encanta. Por tudo, pela tecnologia, pela força, tem até questões, acho que até filosóficas por trás das possibilidades que uma tecnologia dessa pode trazer para a humanidade, assim, de romper fronteiras, barreiras, de integrar a sociedade como um todo, da troca ser uma coisa mais justa, mais direta, a gente não depender tanto dos governos, tanto das instituições, dos intermediadores. Essa palavra descentralização você vai ouvir falar muito no decorrer da sua jornada, que você vai começar a aprender sobre as criptomoedas. Então, saiba que realmente depende da disseminação, do desenvolvimento tecnológico para isso realmente, essa evolução se tornar realmente uma revolução. Porque as possibilidades. As possibilidades são imensas. Ele pode realmente mudar completamente como as pessoas se relacionam nesse sistema de troca, né, e de confiança. Por que que hoje, né, você compara um tempo atrás? Hoje você se sente confortável em abrir seu aplicativo e chamar um táxi, chamar um Uber, e você sabe que você tem ali mecanismos daquele sistema que te dá segurança que o carro vai chegar, que você está vendo ele no GPS, que é uma pessoa de confiança, bem avaliada, etc. E o cara sabe que ele vai receber, que ele vai pagar. Então, tudo passa pela confiança, né? tudo passa pela relação de confiança. E o Bitcoin, ele, a tecnologia que está embarcada no Bitcoin, ele quer justamente trazer esse elemento da segurança e da confiança. Ou seja, você vai poder confiar, entre aspas, cegamente na pessoa que você está transacionando, você nunca viu na vida, né? Porque hoje tem até um exemplo interessante, né? Qual que é o único jeito de você estabelecer confiança com alguém hoje? Sei lá, supondo que você está prestando um serviço, que você tem um negócio. Você tem uma lojinha na rua. Você é o único atendente lá. Entra uma pessoa que você nunca viu na vida. Qual que é, você não sabe o nome, você não sabe quem é. Qual que é o único jeito de estabelecer confiança? Ela vai tirar do bolso uma nota de dinheiro ou um cartão. Ela vai passar, você não precisa saber. Você não pergunta a pessoa, de onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro vale mesmo? Esse dinheiro vale alguma coisa?
Ou seja, vai olhar, tem hoje. A pessoa antigamente olhava,
isso, né, até faz, ali, né? A nota falsa e tudo. Mas assim, o que eu digo é, as duas partes entendem que aquele papel tem valor, ou que aquele cartão que ela colocou, digitou a senha, a pessoa que tem o negócio sabe que vai receber, né, com as condições que ela estabeleceu no contrato com a operadora de cartão, com o banco, não importa. Mas assim, a confiança foi estabelecida através da tecnologia. O próximo passo desse estabelecimento de confiança está intrinsecamente, está embrenhado na tecnologia do Bitcoin. Ou seja, eles querem... A tecnologia trouxe para facilitar ainda mais essa troca, sem depender tanto de outras empresas, né, de outros órgãos, para poder estabelecer essa confiança entre as pessoas. E as pessoas, a única coisa que elas querem é trocar. Você tem alguma coisa que me interessa e eu tenho um meio de compensar por isso. Uhum. Né? Eu tenho... Né? Porque é óbvio, se você vende alguma coisa, quer dizer que naquele momento aquela coisa vale mais do que o Bitcoin que eu vou te dar, da nota de 10 reais que eu vou te entregar. Uhum. E para você aquela nota vale mais do que o produto que você tem para me entregar. Vale mais, ou seja, a gente estabeleceu aquela confiança aqui de valor e de troca.
Certo.
Então, eu acho que é o primeiro programa. Eu vou falar, você me conhece, né, tio? A gente vai falar muito sobre isso.
Não, e eu acho que vale a pena falar, porque realmente é encantador, assim. Vocês viram que o tio falou, porque ele tá realmente bem por dentro. Eu fiquei mais quieto.
O mosquitinho me
explicou. Esse eu tô querendo realmente aprender cada vez mais. E eu tenho estudado e tenho feito pequenos aportes ali para poder acompanhar como funciona, como movimenta. E é isso legal, porque a gente sempre fala aqui, ó, põe um pezinho. Né? E aí eu tô dizendo, né, para vocês que eu tô fazendo isso. O que a gente fala e eu tô fazendo. Eu tô pondo o pezinho e experimentando ali. Ui, a aguinha tá gelada. Ui, é legal. Ó, agora tá quentinha. E eu tô ficando cada vez mais maravilhado. E toda hora eu... Ô, tio, e aí? Isso daqui? Ô, tio, isso daqui é legal? E essa carteira aqui? Isso aqui é bacana? Isso daqui é seguro? Como é que faz isso? E eu tô ficando maravilhado e eu recomendo. Bota o pezinho... estuda bastante, conversa com isso, pessoas de confiança, né? Eu sei que tá nesse momento de pandemia, muita gente está assim, eu preciso aumentar, né, um valor, eu preciso ganhar mais, eu preciso, né? E infelizmente tem muita gente que se aproveita disso e acaba fazendo as pirâmides e fazendo. E, meu, a gente não é a favor, a gente é totalmente contra isso, a gente acha isso um absurdo, né? Uma pessoa se aproveitar de algo tão, tão bacana, algo tão, tão bom e acabar enganando pessoas. A gente já não acha isso.
Mas legal, lembrando que alguma. Golpes, pirâmides e esquemas sempre existiu, independente da tecnologia. Então, eu acho que também uma coisa legal a ressaltar aqui é que, assim, tudo bem, o Bitcoin, aqui a gente tem um canal que a gente fala sobre investimento, né? Uhum. E ele pode ser encarado como investimento, não tem problema nenhum, a gente pode olhar, quer olhar gráfico, quanto que rendeu, se vai cair, se vai subir, isso realmente, no momento, não importa. Por quê? Ele é um ativo, né? Ele é um ativo de valor, né? Que, ou seja, você pode ter ele como uma reserva, como um investimento, como uma aposta, mas ele também é um dinheiro, ele é um meio de troca. Então, o mais importante, eu acho que mais do que você entender o que está por trás ou as possibilidades, se isso vai subir, quanto que pode render, é você saber Porque se você quiser hoje usar o Bitcoin como dinheiro, você pode praticamente fazer qualquer coisa, né? E aí eu até vou só usar um exemplo que inclusive eu vi numa das palestras do Fernando Urich, que é um exemplo muito legal. Eu tenho certeza, né, que eu vou usar exatamente o exemplo que ele deu, porque eu acho genial, né? Não sei nem se foi ele que pensou, mas assim, muito, acho que é uma coisa
por ele
que ilustra bem. É ele. Como eu falei lá no começo, talvez, eu acho que até, inclusive ele também costuma falar que é a descoberta mais importante depois da internet, a descoberta é uma invenção, e porque realmente tem esse poder. Porque fala assim, hoje quando você... A internet quando começou era uma coisa, caramba, o que, que é isso? Ninguém entendia nada. E hoje a gente sabe que é um universo de possibilidades, né? A informação foi democratizada. E agora a gente quer democratizar o dinheiro. O que a internet fez pela informação, o Bitcoin vai fazer pelo dinheiro, né? Só que aí o exemplo que ele usa, ele fala assim, lá atrás a gente não, assim, quem é mais velho lembra, você não tinha um navegador, você não tinha uma página para entrar, não tinha comércio, e hoje em dia você tem tudo, né? As maiores empresas são do mundo digital, e ele usa esse exemplo, ele fala assim, poxa, hoje se eu quero mandar uma mensagem pro outro lado do mundo, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, você não pensa onde a pessoa tá. Você não tem, a pessoa tá no exterior, tá em outro estado, tá do outro lado do mundo, tá numa estação espacial. Você não pensa nisso. Por quê? Porque os dados, a informação foi democratizada, né? Antigamente, você mandar uma mensagem, você tinha que mandar uma carta, tudo era. Até para, lembra, você fazer uma ligação, sim, um pulso, o DDI, você tinha que colocar um código. E hoje em dia, ele derrubou as fronteiras. Só que hoje, se você mandar um dinheiro para uma pessoa que está em outro estado, que está em outra cidade, que está em outro país, você tem várias barreiras físicas, né, e barreiras também até de governos, fiscais e tudo mais. E o Bitcoin te dá a possibilidade de tratar o dinheiro como você lida com a informação hoje, de uma forma natural. Você não pensa para onde você está mandando. Você sabe que você está mandando para quem você tem que mandar. Então, por exemplo, se eu troquei... se eu comprei um bem, um serviço no exterior, ou eu quero pagar alguém, eu quero ajudar alguém, uma entidade do outro lado do mundo, tenta mandar dinheiro hoje para algum país que faz alguma coisa humanitária do outro lado do mundo. Você não consegue, ou demora pra caramba, ou a pessoa não vai receber, ou você paga taxas absurdas.
Taxa, passar por lugares.
E hoje, literalmente...
Que vão mandar para lá.
E hoje, literalmente, você pode pegar o seu aplicativo, você tem uma carteira, você manda como se estivesse mandando um e-mail. Você digita um endereço, que a gente está se acostumando com essa palavra-chave, né? Porque o Pix também trouxe isso. A carteira do Bitcoin também tem uma chave, que é um código.
Então, que assim, é um endereço, né?
É a sua impressão digital. Cada um tem a sua. Então você fala assim, eu quero mandar para esse endereço X Bitcoins, né? E você... E acabou. Você manda naquele mesmo segundo, derrubando a fronteira do tempo... As barreiras, todas as outras barreiras imagináveis.
E toda a burocracia.
A burocracia.
Toda essa burocracia, onde até as pessoas se aproveitam um pouco, né? Dessa burocracia. Eu pego um pouco aqui, eu pego um pouco aqui. E nunca chega o montante exato lá, né? Isso.
Porque todo mundo, né? Porque por causa das taxas. Eu falei, tem muitos bancos, né? Que os sistemas não se conversam. Você tem que mandar para um banco em outro país para ir para um outro país.
Não aceita real, você tem que transformar em dólar.
Tem o câmbio.
Mandar, tem o câmbio por aí.
Então,
vai,
assim.
Paga o imposto IOF ali.
Tá vendo como você que está acompanhando o papo até agora já começou a entender? Da força, das possibilidades que isso pode trazer para a humanidade, porque assim, na parte prática, que é, se eu quiser mandar hoje Bitcoin para qualquer lugar do mundo, você já faz hoje. Então o importante é, eu não estou olhando hoje para o Bitcoin como investimento, o que, que isso vai me trazer de retorno. Eu estou vendo o potencial do que isso pode trazer para as economias, para as pessoas, a inclusão. O que a gente falou, você quer entrar hoje, você não precisa cadastro, mandar xerox do teu comprovante de residência, da tua carteira de motorista, e aí você vai tentar abrir conta no banco, você vai passar por um puta processo de análise e ainda pode ser negado, né? Uhum. O Bitcoin, ele é democrático nesse sentido que você pode fazer, né? E você pode começar a trocar de uma maneira simples, segura, eletrônica, digital, e acabou. Então, eu acho que por hoje está mais do que suficiente. A gente está chegando no nosso limite aqui de meia horinha de um papo
que vai se... Tem que ter mais programa, porque é fantástico.
E a gente A gente quer muito que você que esteja ouvindo, que já colocou o pezinho, você tem a sua carteira, conversa com alguém da sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com um amigo, com um vizinho, e faz isso que eu fiz com o tio. Pô, se você ainda tem ainda a condição de você ter um dinheirinho ali, manda R$5, R$10, porque a pessoa entende. Quando ela vê funcionando, quando ela vê na mão, quando assim, peguei na mão, vi...
É incrível.
Acabou.
Você fica maravilhoso.
Aí ela pode se interessar tanto que ela vai estudar mais a fundo, ou ela vai simplesmente adotar aquilo para a vida dela. Ela fala, tá bom, é isso mesmo. Ah, sobrou R$50, eu consigo transformar isso em criptomoeda, em Bitcoin, ter na minha carteira, inclusive ter um ainda a possibilidade, até que se isso se valorizar, ainda vou, isso vai se rentabilizar. Sim. Tudo, ter o pacote completo.
E é legal, porque você falou, faz. E aí eu fiz com o meu filho, né? Fiz com o Andrezão. E o Andrezão ficou maravilhado também. Ele ficou, meu, que bacana isso.
Você imagina um coroa abrindo a cabeça de um filho que tá contando, não, Andrezão.
O Andrezão tá com 26, fez 26 agora. E aí foi muito legal, porque assim, ele já entende e tudo mais, mas ele acho que ele faltava a mesma coisa com que você fez.
Palpável,
comigo.
Palpável, né?
Palpável.
Põe na
colocar
mão.
Ali.
Olha na mão.
Baixou.
É que nem abrir conta aqui, na corretora, investir.
Exatamente.
É a mesma você vai no coisa. Celular, você fala, cara, funciona, é simples, é prático. Eu tô na rua, eu consigo resolver. Eu tô viajando, eu consigo resolver. É simples.
Foi muito legal.
Então você imagina, cara, você tem sua carteira de criptomoeda. Cara, eu vou viajar o mundo, você não precisa... Você pode até não precisar trocar o dinheiro, você usa isso no mundo inteiro, todo mundo aceita. E assim, a única coisa que as pessoas precisam fazer para o Bitcoin ser aceito massivamente, né? É isso, é propagar, é usar, é começar a usar. Porque não tem ninguém que possa frear, a tecnologia já é uma realidade, ela está sendo adotada por várias empresas, né? A tecnologia é por trás, não o Bitcoin. O Bitcoin também, tem várias empresas grandes que passaram a aceitar. A gente tá vendo o PayPal entrando com tudo agora. PayPal
Será que se eu trabalhar, eu vou poder cobrar do cliente? Aceito,
já pode.
Aceito o Bitcoin. Ó,
a gente é freelancer. A gente trabalha com foto. Se eu colocar na minha página, assim, eu aceito o Bitcoin, já pode. Hoje eu já posso aceitar. Eu coloco lá meu código. Quem quiser me pagar com Bitcoin, aí inclusive, entre em contato aí. Se você quiser fazer uma cobertura fotográfica do seu evento, da sua festa. Aí
e a gente aceita em Bitcoin.
Aceita em criptomoedas. Tem várias que a gente aceita, isso, mas assim, mas o Bitcoin.
Também,
vamos Bitcoin. Começar. O Bitcoin, galera. Pesquisa do Bitcoin.
Pesquisa do Bitcoin.
E assim, porque depois que você vê que funciona, as pessoas vão adotar e não tem como dar errado. Assim, não tem como. A coisa não tem como dar para trás, porque já tem 11 anos que só vem crescendo. E é o futuro. É o futuro.
Quem estudar vai ver o quanto é o futuro, porque é genial mesmo.
Se você começar a estudar hoje, você está na frente de muita gente.
Exato.
Então comece hoje, liga para a gente, manda direct. A gente vai conseguir tirar algumas dúvidas? Várias delas. Não vai conseguir tirar várias outras dúvidas? Várias outras dúvidas a gente não vai conseguir tirar. Mas a gente vai pesquisar, responder. Porque talvez a gente... Com a sua dúvida, a gente nem pensou que isso seria uma dúvida, sabe? Uhum. E a gente falou, pô, é verdade, porque a gente fala que assim, você precisa ter a pergunta certa para gerar as dúvidas, né? Sim. Porque você aí fala, pô, de repente, pô, eu não pensei sobre isso, vamos pesquisar. Se já tem alguém tentando resolver esse problema, ou essa questão, ou esclarecer isso pra gente, tá? Então, é isso, né, tio?
Boa.
Vamos guardar pros próximos, porque você sabe que eu gosto de falar desse assunto, né?
Eu sei. Não, mas vamos ir. E vale a pena fazer.
Vale a pena.
E...
Eu assino embaixo. Dos lados.
Vamos lá, que a gente falou bastante hoje. A gente não, você falou pra caramba. E eu adorei, cara. Adorei. Porque,
o tio
fala sobre isso, eu fico maravilhado. Manda ver.
Então, beleza, galera. Obrigado aí mais uma vez pelo tempo. Vamos soltar a nossa vinhetola de encerramento e de abertura, né? Ele é igual, cara. Igual.
Groovy bom.
O que vocês acham, hein? Acho que eu vou trocar. Entra lá. Eu vou trocar o... Você já viu o logo da B13? É um B. É um Bzão bonito.
Bota igual do Bitcoin.
O Bitcoin imitou a gente, eu acho. A gente começou depois, né? Vou colocar lá um cifrãozinho. Vai ficar igual.
Achou o som? Já cortou? Ainda tá gravando?
Vamos voltar um pouquinho.
Eu vou devolver os R$10 aqui na carteira em Bitcoin.
Vou te cobrar, hein, safado.